I'm turning now to the book of the prophet Jeremiah, chapter 17.
E o nosso título é Por que somos separados dele, de Deus? E eu chego nesse capítulo 17 de Jeremias, o profeta que viveu mais ou menos 600 antes de Cristo, ministrando muito tempo antes dessa data, talvez 15, 17 anos depois dessa data, é o período onde as pessoas de Judá foram levadas cativas para a Babilônia. Uma época de um abandono terrível das coisas de Deus, uma época de grande idolatria. E aqui o profeta descreve o pecado de Judá. Deus não está feliz, descontente. Então ele fala que o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro. Temos ilustrações maravilhosas aqui. Talvez lidaremos com uma só ou duas no máximo. Mas é tão profundo que as ilustrações têm muito para estudar, têm muito para tirar daqui, têm muito que nos falam. Não é só Judá, não só os pecados de Judá que estamos preocupados, mas todos os pecados. Isso é para falar de todos os pecados da história do mundo. Esse é um título muito desafiador, um assunto, um estudo muito desafiador. E eu espero que eu possa explicar de uma forma, Deus me ajudando, para que todo mundo entenda. Porque é o assunto, nós poderíamos dizer, mais importante que existe no mundo. A natureza do pecado que traz isso é o pecado das nossas vidas. Todos nós, neste contexto, somos pecadores. Talvez você pense numa pessoa que tem doenças muito difíceis e não querem encarar. Elas negam o que elas têm. Elas têm sintomas sérios. Eu não vou dar nenhum exemplo. Mas eles sabem que eles precisam urgentemente ir a um médico fazer alguma coisa. Talvez indigestão. Eles falam, talvez é isso que eu tenho. Ou talvez alguma dor ou algo que eu comi semana passada. Eles colocam essas desculpas ou desejam que sejam algo pequeno, mas eles escutam o pior das notícias e eles negam o que está acontecendo. Nós somos assim, com o pecado. Por que existe pecado no mundo? Por que existe tanto errado no mundo e na nossa vida e no nosso coração? Por que somos separados de Deus por natureza? Não podemos dizer que tenho união com Ele, conhecemos Ele, e entendemos Ele. Por que essas coisas são assim? Não queremos descobrir, não queremos nenhuma explicação, não queremos saber que esse problema que temos, essas falhas, vem do pecado. Então, nós negamos. Ah, eu não sou tão ruim, eu não sou tão ruim como outras pessoas, eu não diria que eu sou um grande pecador, não. Bem, eu não tenho certeza que conhecer a Deus vai fazer alguma diferença. E nós falamos e imaginamos e pensamos dessa forma. Não queremos pensar em eternidade. Não queremos pensar na possibilidade que exista uma existência eterna, talvez. E nós vamos estar para fora dessa eternidade, completamente fechados. Não queremos pensar nesse tipo de coisa. Isso é tudo muito profundo. Porém, aqui, a palavra de Deus, ela nos move. Ela nos desafia. Claro que não queremos pensar em nós mesmos como pecadores. Nós minimizamos o pecado. Todos nós. Até que a nossa atenção é chamada pela Bíblia, a palavra de Deus. Nós minimizamos o pecado. Olhamos como se fosse uma coisa pequena. Não entendemos o quão poderoso é na vida de uma pessoa, o quão sério é e o que faz com nossas vidas. Não queremos pensar nisso. Não queremos encarar o pecado. Mas aqui é a primeira ilustração no livro de Jeremias. Bom, Jeremias é inspirado de Deus, mas a característica do seu ministério, que durou mais ou menos 40 anos, todos aqueles séculos passados, uma das características é que é muito rica em ilustrações, aquelas ilustrações incríveis que chamam a atenção. E essa é uma delas. O pecado de Judas está escrito com um ponteiro de ferro. Algo com uma ponta bem fina. O pecado de Judas está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante. A ilustração é essa. É como se tivesse numa pedra. É como se fosse um monumento da nossa vida e tivesse gravado numa pedra. Você vê, por exemplo, no Museu Britânico, detalhando da história de todas as supostas batalhas e vitórias de tal e tal rei, e muitas das suas leis, requerimentos, tudo listado, gravado. Mas é como se Jeremias estivesse falando, essa é a ilustração, existe um grande monumento para cada um. E daquele monumento está o registro da nossa vida. O pecado de Judas está escrito com um ponteiro de ferro, com um ponto de diamante. E aí ele continua. Para variar um pouco a ilustração, eu explico já em um minuto. Gravado na tábua do seu coração. Bom, agora ele muda de uma pedra para um coração. E aí depois ele muda de novo. E nas pontas dos vossos altares. Existem três aspectos. Aqui provavelmente não vamos poder cobrir todos eles. Mas começamos com um deles. Antigamente era um implemento cortar os complementos em pequenos... Uma pequena argila e, bom, era isso que eles faziam. Mas o registro do nosso pecado é permanente e não podemos fazer desaparecer. Mas aqui algumas das coisas que podemos aprender disso, amigos. O pecado é muito sério à vista de Deus e nada vai acabar com o pecado. Às vezes você veria, nada vai erradicar o pecado. Talvez você pegue uma pedra que exista e depois de muito tempo você vai e checa e de repente existia, por exemplo, uma pedra num túmulo. Depois de alguns anos, aquela pedra desapareceu porque ela foi lavada, ela desapareceu, talvez com tempestades, não foi colocada de uma forma certa. Porém, nosso pecado é algo permanente, é algo gravado, é algo que você não erradica, que você não faz desaparecer, você não tem como lavar. E o pecado pode ser de várias formas, talvez um pensamento que é errado. Talvez é uma palavra, que talvez é uma mentira, ou uma palavra que você falou de uma forma grossa e errada. São os atos que nós cometemos, e também é a palavra, o pensamento, ou o que você faz, ou a culpa também. O que seria a culpa? O cheiro, talvez, que o pecado deixa, a dívida que o pecado cria para com Deus. Então, se estamos falando do pecado, culpa, ato, pensamento, a dívida que é deixada para fora, isso tudo é registrado e é algo sério. Teremos que encarar no final da jornada da vida. nossa rebeldia contra Deus, contra a lei de Deus. Isso é só uma parte, registra todo o ato de rebelião. Porque o pecado não é só uma ofensa, algo errado que você faz, é um ato de rebelião contra Deus. Seus padrões colocam o tipo de pessoa que devemos ser, o conduto que Ele espera de todo ser criado. Está nos 10 mandamentos. Você tem esses padrões escritos na sua constituição humana? Seja como for, que é o nosso pecado, sabemos o que é certo e o que é errado. E a primeira coisa que esse monumento da vida registra é todo o ato de rebeldia, quando agimos contra Deus. Coisas que falamos ou dissemos sobre os seus padrões, mesmo sobre contra a voz da consciência. Outra maneira de olhar é que esse monumento ele registra a sua condição, diz qual é a sua condição. Bom, para distinguir, é óbvio, se você tem um carro, você sabe como distinguir as coisas que faz ou não faz. Ah, ele quebrou naquele dia, isso aconteceu, isso deu errado. Você pode igualmente falar da condição daquele carro. Talvez é um carro velho, vai quebrar com mais frequência, está em condição terrível. Então, às vezes, principalmente antigamente, existiam carros muito ruins. Você sabe as coisas que vão acontecer ou as coisas que é uma condição daquele veículo por causa dele ser velho, coisas assim. E com a nossa vida é a mesma coisa, é a nossa condição. Não é que fazemos só coisa errada, dissemos coisa errada, é o que somos. Talvez você seja orgulhoso, todo mundo é, mas tem gente que é muito mais do que outros. Às vezes, quando somos adolescentes, quando percebemos quem somos, nossas capacidades, nossos benefícios, o que temos assim que distingue-nos de um ou outro, pensamos no nosso orgulho, queremos mostrar o que somos, o que fazemos, ou em aparência. Ah, eu sou muito melhor do que tal e tal pessoa. Sou muito melhor do que aquela pessoa. E nos tornamos aquela pessoa orgulhosa. Não é só o que fazemos. Você pode fazer coisas orgulhosas, mas o que somos? À vista de Deus. Se você tem um carro velho, um carro que está sujo, talvez, a aparência não é boa. Moralmente, é como somos diante de Deus. E o que o monumento faz, ele registra nossa condição. Talvez alguém é completamente desonesto. Eles são mentirosos. Eles fazem isso com todo mundo. Dão desculpas ou se gabam desonestamente. Sua integridade não existe quase. Às vezes você sente vergonha do que você faz, mas você não consegue parar. É a sua condição, é o seu pecado, é a sua grande fraqueza. Talvez alguém tenha um temperamento terrível. É você. Não só a ocasião que você perde, quando você peca, é o que você faz, é quem você faz. Você não lidou com isso, você não tem como se curar disso. Isso descreve a sua condição diante de Deus. Às vezes tem pessoas que eles buscam em coisas erradas, por exemplo, pornografia para com pessoas, coisas que você não deve. Bom, mas é você. Você não quer que ninguém descubra. Mas você é uma pessoa suja, pervertida. Essa é a sua condição. Um dia você terá que encarar a Deus. Eu te falei que esse estudo, esse assunto é muito importante, é muito sério. Porque nós não pensamos no pecado como ele É, nós não vemos que ele é sério, não prestamos atenção, mas é muito sério, queridos amigos. Um dia vamos estar diante de Deus. Talvez nós somos pessoas com ganância, talvez nós queremos mais, cobiçamos. Eu quero isso, eu quero mais daquilo, eu quero mais de tudo. Talvez cobiça, querer mais e mais, talvez egoísmo. Todo mundo é egoísta. É, mas algumas pessoas são muito egoístas. Eles deixam todas outras pessoas passar por todos os fardos, carregar todos os fardos pesados, fazer tudo. Eles têm pouco entendimento. São pessoas egoístas, só pensam no número um, servir número um, que é eles. Será que isso está em nós? Esse egoísta? Ou estará no seu monumento, gravado, é uma grande característica. É o pecado, é como Deus vê. E aí somos fracos. Isso tem que também estar no monumento, não fisicamente, mas moralmente, em caráter. Fraco, toda tentação para mentir, toda tentação para ser orgulhoso, toda tentação para ser egoísta, somos fracos. Nós entregamos, não temos a força para resistir, exceto em ocasiões, de vez em quando, quando somos observados, quando alguém está observando. Essa é a nossa condição e não estamos nem falando sobre os atos, os pecados individuais. Bom, e aí no monumento, essa mensagem está se tornando muito depressiva. Muito sério. Isso também registra sua ofensa a Deus. Toda ofensa de cada indivíduo, toda mentira. Foi estimado que se você peca de alguma forma no seu pensamento, ou nos seus atos, ou nas suas palavras, e você contasse não só as coisas erradas que você faz, mas as coisas boas que você devia fazer e você não faz, e você recusa fazê-las, você sabia que se você só pecasse uma vez a cada hora, você teria 500.000 de pecados quando você tivesse que encarar Deus em julgamento. E eu acredito que a maioria das pessoas pecaria muito mais do que isso. E se você olhasse só para suas ofensas matemáticas, como que podemos estar diante de Deus no dia do julgamento? Como podemos estar diante de Deus que é absolutamente puro e santo? Não podemos. E aí esse monumento também recorda nossa dívida. Eu não estou falando dívidas, por exemplo, que devemos empréstimos no banco, empréstimos de casa. Não, claro que não. Eu estou falando da dívida que não pagamos para Deus, do aluguel que não pagamos para Deus, por tudo que Ele nos dá, a adoração que não damos a Ele, por todo o poder e bondade dEle para nós, o amor que não retornamos para Ele, por todo o amor que Ele tem por nós, e as obras que nunca retornamos para Ele, porque fomos criados para dar glória a Ele e servi-lo. E tudo que comemos, que Ele proveu, e o ar que respiramos, e todas as provisões, a nossa vida, nosso tempo, as coisas que pegamos de Deus e nunca retornamos a Ele, nossos dons. Você tem uma boa memória? Você é muito bom em negócios? Você é muito inteligente nisso ou aquilo? Bem, você pegou essas coisas para você mesmo e gastou tudo em sua vida e você não devolveu nada para Deus, para tudo que Ele te deu, que você deve a Ele. Sua dívida, que nunca será paga, está naquele monumento da sua vida. E aí, as suas ofensas religiosas, poderíamos falar sobre isso também? Temos aqui gravados na tábua, nas pontas dos vossos altares, pagãos, eles faziam deuses, colocavam nesses altares, eles gravavam nomes. E Deus lhes ajuda através de Jeremias. Você fez isso tanto? Você está adorando outros deuses? Está adorando ídolos? Então nós temos também ofensas religiosas, todas as coisas que buscamos para felicidade, satisfação, em vez de Deus. Fizemos ídolos das coisas. Talvez as coisas sejam coisas boas, coisas certas. Às vezes não. Mas nós pecamos contra Deus, porque buscamos essas coisas na terra para satisfazer, nos preencher, nos dar felicidade, conforto, encorajamento, em vez de buscar a Deus. Isso é uma idolatria. É como se você pensasse: eu não preciso de Deus. Eu amo as coisas da terra. Eu vou buscar essas coisas para que eu não tenha que lidar com isso ou me lembrar disso. Então, nós temos a nossa própria forma de idolatria. E seremos julgados por tudo que está registrado neste monumento. Bom, temos um pouquinho de tempo para olhar esta parte, gravados na tábua do seu coração. Esse é outro aspecto completamente diferente, outra dimensão. Eu não quero complicar, mas é outra forma de ver. Por que Deus odeia o pecado? Porque não está só escrito naquele monumento gravado, mas ele machuca, ele está gravado em nossos corações. Quando Jeremias usa a palavra coração, ele diz como se fosse um pecado da alma, a personalidade do ser humano, nossas mentes racionais, nossas emoções, afeições, o coração e nossa vontade. Como determinamos e decidimos o que devemos e o que não devemos fazer. A personalidade de cada pessoa. Mente, afeições, a vontade e os pecados está escrito nas nossas personalidades. Ela nos destrói, nos machuca em nossa mente, por exemplo. Como que pecado ele destrói. Por quê? Ele faz com que você pense: meus sonhos, minhas vontades são tudo para mim. Talvez você tenha ganância, todas as coisas que já mencionamos, mas ele entra na sua personalidade e no seu ser, e o seu pensamento, a sua mente, ela é toda manchada, como se fosse. E você pensa e planeja coisas que são completamente contra Deus. E aí, isso vai até seu coração, suas afeições, seus sentimentos. E aí você ama e quer todas as coisas erradas. E você tem afeição para as coisas que são caídas, erradas, carnais, que servem a si mesma, pecadoras. Então, afeta até as suas afeições, os seus gostos também, os seus desejos. Então, bem, eu não quero complicar muitas coisas, mas afeta a sua vontade. É como o termo, bem, declaração, de independência. Você não pode dizer, porque agora existe um termo que significa outras coisas, mas antigamente, você tinha uma declaração quando, de repente, um país decide declarar que eles querem ser independentes. É como se isso acontecesse com você. Você não sente nenhuma obrigação para com Deus. Eu decido algo, eu decido o que eu quero, eu não devo nada a Deus. É assim que pensamos. Eu não devo nada nenhuma obrigação a ninguém, não vou seguir os mandamentos de Deus. Eu declaro independência. Eu quero fazer decisões como eu quero fazer, de acordo com as minhas vontades. Então você declara independência. E seu pecado, ele tomou conta de você, até sua vontade. Existe uma expressão maravilhosa na carta para Hebreus. E fala, eu menciono isso de tempo em tempo, de Esaú, e a mensagem fala de uma pessoa como isso, é uma pessoa que é profana. A palavra grega explica muito bem, porque quer dizer literalmente. O termo grego quer dizer alguém profano, eles fizeram da forma certa, porque Esau era uma pessoa profana. A palavra ilustra ele como se fosse uma casa que tem todas as partes, as portas abertas, qualquer um pode entrar e sair. Isso era um homem sem reserva, sem princípios, sem padrões. Então, ele é descrito como uma pessoa vazia, profano. Mas nós somos assim quando o pecado quer nos controla. Não temos lealdade para com Deus, princípio. O pecado decide só fazer o que quer, sua própria vontade. Outra forma de olhar para o pecado arruína a sua mente, seus pensamentos, sentimentos, a forma de pensar, o que fazer. Bem, e segue a sua vontade. Então não é só uma ofensa contra Deus, mas conforme a vida continua, acaba com a gente. Ah, queridos amigos, é uma coisa muito séria. E o motivo do porquê temos que levar tão a sério esse pecado e porque vamos ser julgados eternamente pelos nossos pecados, o motivo do porquê um Deus santo deve punir o pecado, é algo muito sério. Bom, queridos amigos, mas existe um outro lado para essa mensagem. A misericórdia maravilhosa de Deus. Porque apesar do nosso conduto, nossa poluição, nosso pecado, Ele está pronto para perdoar nossos pecados. Mas como pode Ele perdoar nossos pecados? Como pode Deus, que por natureza é santo e puro, sem culpa, sem mancha, sua natureza santa é completamente contra o pecado. Como pode ele perdoar as pessoas? Ele não pode. Existem coisas que Deus não pode fazer. Deus não pode pecar. Deus não pode negar sua natureza infinita e pura e santo. Ele não pode só ignorar o pecado, como se não tivesse problema. Tem que ser punida. Tem que ser punida do seu universo moral. Então, para ter o perdão de Deus, ser mudado por Ele, ter comunhão com Ele, ter vida eterna, de alguma forma, nossos pecados têm que ser punidos, cancelados. Mas como pode isso acontecer? Nós não podemos fazer, alcançar isso. Isso nos destruiria eternamente. Deus vem, Ele. Essa é a mensagem da Bíblia. De toda a Bíblia. Que precisamos do perdão de Deus. Que um Salvador viria. Ele seria divino. Ele seria um membro da Santa Trindade. Segunda pessoa da Santa Trindade, Senhor Jesus Cristo, eterno Filho de Deus, e ele veio a esse mundo, e ele foi à cruz do Calvário, ele entrou na personalidade humana, e ele foi à cruz do Calvário, sofreu e morreu lá, e algo aconteceu lá. Algo que ultrapassa qualquer descrição humana, que Deus do Pai colocou nele todos os pecados de todo indivíduo que seria perdoado e puniu ele em vez deles. E de alguma forma, eu não conheço palavras ou linguagem para descrever, Deus comprimiu em 6 horas punição que devia ter demorado eternamente, durado eternamente. E Deus colocou nele os meus pecados. E ele pagou. E agora eu posso ser perdoado. Eu posso ser como se fosse reconstruído minha vida, meu caráter, minha mente, meu coração, minha vontade. O monumento pode ser acabado, o registro de pecado pode ser completamente apagado e lavado, destruído, porque Cristo morreu por todos aqueles que creem nele. E se o Espírito Santo opera em seu coração e ele te faz com que você escute essa mensagem essa noite, e ele faz com que você entenda essa mensagem da salvação. E se o Espírito Santo encheu seu coração com desejo para que você venha a Ele e se arrependa dos seus pecados e crê em Cristo como o único caminho da salvação e entregue a sua vida a Ele, aí sim, certamente você será salvo e mudado. Bem, eu gostaria de olhar para outros versículos. Existem grandes versículos neste capítulo. Bom, mas eu não vou mais. Você foi muito paciente essa noite. É um assunto muito sério, mas é provavelmente, talvez, o que existe de mais importante que você já ouviu na sua vida e talvez mude a sua vida. Se o Espírito Santo está operando em sua vida, você vê a necessidade de um Salvador, o perdão de Deus, entrega a sua vida a Ele e venha a Ele. Essa é a nossa mensagem essa noite, queridos amigos. Que grande capítulo é esse? É incrível. É maravilhoso. Eu concluo lendo aqui dois versículos, versículo 12. Um trono de glória posto bem alto desde o princípio é o lugar do nosso santuário, santuário onde nos encontramos com Deus. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque seria algo tolo ignorar, rejeitar a Deus, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Esse é o versículo que eu quero, versículo 14. Cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo. Porque tu és o meu louvor. Vinde a Deus, vinde ao Senhor, com aquela grande confiança, aquela fé, que se você crê nele e se arrepende dos seus pecados, entrega a ele a sua vida, você será salvo, perdoado e você será curado. Ele te dará uma nova vida, um novo caráter, iniciar uma nova vida. A caminho para o céu. Essa é a nossa mensagem para essa noite, queridos amigos, que te ajude, pense, escute, pense quão sério é o pecado e a misericórdia maravilhosa de Deus. Oremos juntos. Ó Deus gracioso, Pai Celestial, olhe para cada um de nós, Senhor, mova em nossos corações a previna, Senhor. Que continuem nossos caminhos, ignorando essas coisas, e não pensando nessas coisas, não, Senhor. Aprofunde-nos, convença-nos, Senhor. Coloque sua mão em nós e salve homens e mulheres jovens. Senhor, abençoe-nos agora. Rogamos essas coisas no nome do nosso Salvador, por amor a Ele. Amém.